A usina nuclear de Zaporizhia, na cidade de Enerhodar, no leste da Ucrânia, é a maior instalação nuclear da Europa. Por décadas, forneceu eletricidade para milhões de residências, não apenas na Ucrânia, mas também na Hungria, Polônia, Belarus, Moldávia, Eslováquia e Romênia. Até 2 anos atrás, mais de 50 mil pessoas viviam em Enerhodar. 11 mil trabalhavam na usina e quase todos na cidade tinham algum tipo de conexão com a usina. Quando a Rússia começou a sua invasão, em 2022, o país avançou contra a região de Zaporizhia, aumentando os medos sobre a segurança da usina. Em 27 de fevereiro de 2022, apenas 3 dias após o início da ofensiva, um comboio russo avançou em direção a Enerhodar. Nos 3 dias seguintes, enquanto os funcionários da usina de Zaporizhia, conhecida como ZNPP, trabalhavam para mantê-la funcionando, os moradores da cidade saíram às ruas na tentativa de impedir que veículos militares russos e tropas entrassem. Mas as esperanças dos moradores de que os russos não ousariam atacar a instalação nuclear foram por água abaixo. Em 3 de março, as tropas começaram a atirar na multidão que impedia o seu avanço. Naquela noite, uma parte do comboio russo entrou no centro da cidade enquanto a outra parte avançava para a instalação nuclear. A Guarda Nacional Ucraniana enfrentou as forças russas fora da usina, mas logo o bombardeio de tanques russos iniciou um incêndio, que continuou a queimar enquanto as tropas russas bloqueavam os bombeiros ucranianos de entrar no perímetro da usina. Um trabalhador da ZNPP disse que os moradores da cidade chegaram até a procurar pílulas de iodeto de potássio para caso de uma tragédia nuclear. Na manhã do dia seguinte, a usina estava inteiramente nas mãos russas. Cerca de uma semana depois, funcionários da Rosatom, a estatal nuclear russa, chegaram à ZNPP para assumir o controle operacional. Em 12 de março, as forças russas ocupando a ZNPP declararam que ela era agora uma estação da Rosatom. Ou seja, os russos tinham acabado de roubar a maior usina nuclear do continente.
Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução com os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso, você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy, você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que, além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece análises mais profundas sobre os eventos globais. O Bunker também é uma plataforma de interação e network, onde você pode deixar seu comentário e interagir com as outras pessoas que fazem parte da mesma jornada de evolução. E aí os comentários são produtivos, positivos, é uma troca de informação, de ideias, de insights, de percepções sobre o mundo. Então, se você quer melhorar sua qualificação profissional, desenvolver suas ferramentas de poder e ainda por cima ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, baixe o aplicativo Rock Academy e comece a sua jornada.
Embora os combates na usina tenham parado, o perigo não acabou. A ZNPP é uma instalação construída pelos soviéticos, mas foi reconfigurada e modernizada após o desastre de 2011 em Fukushima, no Japão. Como resultado, a Rosatom não conseguiu substituir todos os técnicos e funcionários ucranianos que trabalhavam lá. Todos os 6 reatores da usina foram desligados e a usina não está produzindo eletricidade ativamente, mas os reatores ainda precisam ser resfriados continuamente para evitar que liberem material radioativo, um processo que requer técnicos especializados, mergulhadores e outros funcionários, todos com treinamento nos parâmetros específicos da usina ZNPP, ou seja, funcionários ucranianos. Mesmo em tempos de paz, trabalhar em uma usina nuclear é um emprego de muito estresse, onde pequenos erros podem levar a resultados desastrosos. Antes da ocupação, a ZNPP mantinha regras endossadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, ou a AIEA, que delimitavam quem tinha permissão para entrar e trabalhar na usina, incluindo um processo de licenciamento para os operadores que pode levar quase uma década. além de avaliações periódicas por psicólogos. Mas agora, a usina está muito desfalcada de pessoal. Em tempos de paz, 11 mil funcionários mantinham a planta segura. Agora, apenas cerca de 3 mil pessoas trabalham lá. Além disso, esses funcionários estão fazendo turnos mais longos com menos dias de folga. Os ucranianos que permaneceram trabalhando na usina só estão lá sobre coação, ou seja, forçados. Funcionários relatam que os ocupantes russos os coagiram a adotar a cidadania russa e assinar contratos com a Rosatom. De acordo com um relatório recente da AIEA, a usina anunciou que trabalhadores ainda oficialmente empregados pela Energoatom, a companhia estatal nuclear da Ucrânia, estão proibidos de entrar no local. A força de trabalho agora consiste em ex-funcionários da Energoatom que adotaram a cidadania russa e assinaram contratos de trabalho com a entidade operadora russa, bem como em funcionários que foram enviados à ZNPP direto da Rússia. Como se não bastasse, funcionários atuais e antigos da ZNPP, alguns dos quais escaparam das áreas ocupadas, disseram que a Rússia brutalizou a força de trabalho decrescente da usina, recorrendo à tortura para manter os trabalhadores na linha. Eles também relatam que a Rússia está violando a lei internacional a usar a usina como um estoque de armas e um quartel de tropas, aumentando ainda mais os riscos para a instalação. Desde o início da guerra, a Energoatom se opôs à ocupação da ZNPP e alertou sobre os perigos que a usina enfrenta. Recentemente, a Agência Internacional Atômica da ONU também emitiu avisos sobre o estado degradante da ZNPP e o contínuo potencial de um derretimento desastroso. Em fevereiro, a agência emitiu um boletim alertando que a última linha de energia externa de backup da usina havia sido interrompida, criando uma situação muito perigosa. Mas até agora, a agência tem sido ineficaz em fazer a Rússia cooperar. O resultado é uma crise sem precedentes na história da energia nuclear. Um desastre na instalação seria imediatamente prejudicial para as pessoas que vivem perto dela. A ZNPP está localizada na bacia do rio Dnipro, que flui pelo sul da Ucrânia e deságua no Mar Negro. Se ocorrer um derretimento da ZNPP e ele afetar as vias navegáveis, especialistas indicam que todo o sul da Ucrânia poderia ser contaminado. Em relatos sobre o trabalho na ZNPP, após o início da ocupação russa, várias fontes descrevem detenções, interrogatórios e tortura. Um funcionário chamado Konstantin Chebaevsky, por exemplo, trabalhou na ZNPP até agosto de 2022, quando diz ter sido preso no final do seu turno pelos russos. Chebaevsky diz que foi acusado de se comunicar com as autoridades ucranianas que os interrogadores o espancaram e tentaram forçá-lo a fazer uma falsa confissão. Chebaevsky diz que uma forma de tortura envolvia o que seus captores chamavam de ligação para Lenin. Os russos prendiam um cabo em seu lóbulo da orelha e outro em seu dedo do pé. Então, o interrogavam enquanto giravam a manivela de um telefone modificado e ligado a esses cabos, gerando um choque. Tudo fica escuro, disse ele. Tudo que você vê é uma luz branca. Chebaevsky disse que os interrogadores repetiam o procedimento várias vezes, exigindo saber seu suposto contato na Ucrânia. Ele também relatou que alguns prisioneiros foram forçados a dar entrevistas para equipes de televisão russas, recitando roteiros pré-escritos elogiosos à Rússia. Outros funcionários da ZNPP corroboram as alegações de abuso e tortura. Volodymyr Zaivoronok, um ex-operador de equipamentos de 50 anos, diz que foi preso por 53 dias, muitos deles na mesma cela de Chebaevsky. Zaivoronok diz que os russos espancavam os prisioneiros, principalmente nas costas, pescoços e ombros. Abre aspas. Um te leva para a sala e outros seis entram junto. Eles trazem cacetetes, pistolas e outros equipamentos de tortura. Fecha aspas. Ele lembrou que a sala de tortura estava coberta de sangue e os prisioneiros eram forçados a limpar. O ucraniano adicionou que, durante uma das sessões, seus torturadores atiraram nele com uma bala de borracha. Zaivoronok disse que testemunhou a morte de Andriy Ronchavuk, que trabalhava como mergulhador nos tanques de água da planta. Segundo Zay Voronoi, em julho de 2022, o mergulhador foi interrogado e espancado, desmaiou e parou de respirar. Os guardas permitiram que os médicos levassem o mergulhador para o hospital, mas ele não sobreviveu. Além desses abusos de direitos humanos, Rússia e Rosatom comportam-se de outras maneiras que colocam em risco a segurança de toda a região. Na desastrosa ocupação da inativa usina nuclear de Chernobyl, logo no começo da guerra, testemunhas oculares contaram que as forças russas trouxeram armas perigosas, equipamentos e veículos para a usina. Além disso, cavaram trincheiras em áreas contaminadas, elevando a radiação no local. As forças russas usaram a instalação para armazenar equipamento militar, esperando que as forças ucranianas evitassem um ataque direto à planta por medo de espalhar a contaminação por radiação. Ou seja, os russos estavam usando a planta de Chernobyl como um escudo nuclear. O mesmo está acontecendo nesse momento na ZNPP. Funcionários relataram que ouviram morteiros russos lançados de dentro da ZNPP e também viram equipamento militar russo em locais cruciais da planta, incluindo nas salas de turbinas perto dos reatores. Esse equipamento incluía veículos blindados e caminhões, tanques, sistemas antiaéreos e lançadores de foguetes. Essas fontes também afirmaram que soldados russos, possivelmente centenas deles, foram posicionados na usina e têm acesso completo a espaços que deveriam servir para evacuação e abrigo. Essas afirmações foram corroboradas por um relatório de setembro de 2023, encomendado pela Greenpeace, que usou imagens de satélite para identificar sinais de atividade militar nas proximidades da planta. Um acidente envolvendo equipamento militar e munições poderia danificar os sistemas necessários para resfriar os reatores e poderia levar a um vazamento de material radioativo. A operação da ZNPP, como a de todas as usinas nucleares, está sujeita ao direito internacional e a inspeções regulares pela Agência Atômica da ONU. Desde o início da ocupação, a Organização Atômica da ONU e seu diretor-geral, o Grossi, fizeram várias visitas à Ucrânia e à ZNPP em particular e ofereceram assistência contínua aos administradores da planta. Em maio, o diretor Grossi disse ao Conselho de Segurança da ONU que a situação na ZNPP continua sendo extremamente frágil e perigosa e observou que a planta não tinha funcionários suficientes para manter medidas de segurança, mesmo com os reatores desligados. Grossi ainda acrescentou que em 8 ocasiões desde o início da ocupação, a luz caiu na usina e os funcionários tiveram que recorrer a geradores a diesel, a última linha de defesa contra um acidente nuclear. Depois disso, em setembro, Grossi relatou que garantir que a Rússia estivesse seguindo os princípios internacionais aceitos tinha sido impossível. Inspetores da Agência Atômica Internacional não foram permitidos em áreas cruciais na ZNPP para checá-las quanto a explosivos, e eles ouviram explosões e outras atividades militares perto da planta. Outras inspeções, incluindo algumas realizadas já em março de 2024, encontraram minas terrestres colocadas ao redor do perímetro da planta em violação dos princípios delineados pela Agência Atômica Internacional. No mês passado, Grossi fez a sua quarta viagem à ZNPP, dessa vez citando preocupações de que os níveis de pessoal permaneciam baixos. A incapacidade da Agência Atômica Internacional de evitar os riscos da ZNPP expõe as fraquezas do direito internacional em tempos de guerra. Há pouco que uma agência pode fazer para pressionar a Rússia a melhorar as condições na planta. Hoje, segundo Grossi, a ZNPP é a instalação nuclear mais vulnerável do mundo. Petro Kotin, o chefe da Energoatom, diz que mesmo que todos os 6 reatores estejam desligados, o combustível nuclear dentro deles continua a emitir radiação e logo alcançará o fim do seu período de vida recomendado de 6 anos. Falhar em remover o combustível, escreveu Kotin no mês passado, abre aspas, pode levar à destruição da integridade das células de combustível e, como resultado, a um acidente de radiação, fecha aspas. Ainda segundo Kotin, a única maneira de saber se o combustível ainda está seguro seria conduzir uma análise especial, algo que poucos funcionários restantes na planta estão qualificados para fazer. Essa preocupação é apenas uma de muitas. Como a Agência Atômica Internacional notou recentemente, após vários apagões, todas as linhas de energia externa de backup para a planta agora estão inoperáveis, significando que os geradores a diesel no local são a única opção em caso de emergência. O reservatório de Kakhovka, que era usado como a principal fonte de água para resfriar os reatores da ZNPP, também fornecia água para casas, fazendas e indústria na área. Mas em junho de 2023, a barragem de Kakhovka, que mantém o reservatório, explodiu. A causa exata ainda é incerta, mas a barragem estava sob o controle de soldados russos na época. A explosão levou a inundações em várias cidades ucranianas, mas isso também significou que, para resfriar seus reatores, a usina agora tem que contar com lagoas de pulverização no local, para os quais os funcionários da ZNPP cavaram vários poços de água subterrânea, uma solução que Grossi diz ser insustentável. E à medida que os combates continuam na região, o risco de um acidente militar permanece uma preocupação urgente. A situação na ZNPP é precária, mas ainda não desesperadora. Edwin Lehman, diretor de segurança de energia nuclear de uma organização não governamental, descreve a condição atual como um, abre aspas, status quo desconfortável, fecha aspas. Lehman diz que a maior ameaça à ZNPP agora é ou a sabotagem deliberada ou a planta ser palco de uma batalha, o que poderia causar danos substanciais a múltiplos reatores e sistemas de segurança. Lehman é cético quanto à possibilidade de um derretimento ao estilo de Chernobyl, porque todos os reatores na planta estão desligados, ou seja, há uma margem de segurança adicional. Os funcionários da ZNPP provavelmente teriam dias em vez de horas para lidar com um acidente. Mas se eles tiverem problemas para responder adequadamente, então a progressão do acidente não vai ser muito diferente do que vimos em Fukushima, no Japão. Nessa pior hipótese, Lehman e a Agência Internacional Atômica concordam que a área imediatamente ao redor da planta poderia se tornar completamente inutilizada. Radiação poderia entrar em vias aquáticas locais e afetar pessoas em comunidades em todo o sul da Ucrânia por décadas. Ou seja, enquanto a ZNPP estiver sendo usada como uma base militar, sempre haverá a probabilidade de algum tipo de incidente, um que seria devastador para as pessoas trabalhando e vivendo em Enerhodar e em toda aquela região da Ucrânia, já tão devastada pela guerra.